Reportagem especial.
O mal moral, o mal físico, o mal que causa dor, o mal ligado à morte. É fácil perceber o que nos causa sofrimento, mas o que é considerado mal mudou de roupa várias vezes ao longo do tempo. Os jovens índios da tribo Sioux não ganhavam o seu penacho de adultos até que tivessem matado um inimigo. E em nome do patriotismo ou mesmo da liberdade, as guerras já mataram milhões e milhões de pessoas ao longo da história. Para o professor de Direito Penal da PUC de Minas Gerais, Túlio Viana, não existem crimes naturais. Ou seja, o que é considerado mal é decidido pela cultura do momento. Atos que hoje são considerados crimes de pedofilia já foram plenamente aceitos no passado, por exemplo. E ainda hoje, o casamento de meninas de 10 anos é comum em países como a Arábia Saudita.
A própria pedofilia que nos gera uma sensação de incômodo muito grande, mas se você parar para pensar, historicamente, provavelmente nossos bisavós, quando eles casaram, a nossa bisavó ela talvez fosse uma criança, porque as pessoas casavam muito jovens. O indivíduo ele tinha excitação sexual mesmo com a criança, que para nós hoje é inconcebível, mas naquela época o cidadão, entre aspas, de bem, o cidadão comum, ele se sentia excitado e casava muitas vezes com uma menina de 10, 11 anos. Então, isso tudo é cultural.
As culturas do mundo antigo sempre apresentam uma figura que seria responsável pelo mal no mundo. Não só aquele provocado pelo homem, mas também o que resulta de doenças ou desastres naturais. Na mitologia egípcia, o perverso e invejoso deus Sete governa a desordem, os desertos e as tempestades. Na cultura judaico-cristã, o mal é explicado pelo episódio do Jardim do Éden. Nele, o mal teria entrado no mundo a partir da desobediência de Eva, que, instigada pela serpente, teria comido o fruto proibido, contrariando a ordem divina. Mas até mesmo estudiosos cristãos admitem que é uma história difícil de entender, como aponta o professor da Faculdade Teológica Batista de Campinas, Antônio Lazzarini Neto.
Porque no Éden você não tem assim, uma explicação de onde vem o mal. De repente a serpente entra na história de Deus lá, né? Deus criou o mundo, criou o jardim, criou homem e mulher e entrou uma serpente em cena, né? Essa história do Gênesis é que nem aqueles filmes assim que aparece um personagem de repente, mas ninguém sabe quem é ele, né? E aí, de repente, no decorrer do filme, você vai entendendo, né? Quem é aquele personagem?
Antônio Lazzarini Neto destaca que definir e explicar essas questões é algo difícil, pois o mal é subjetivo. O que é mal para uma pessoa pode não ser para outra. Ou o que é percebido como mal hoje pode ser visto como um bem amanhã.
Eu posso olhar daqui para lá e achar que isso é mal, mas pode ser que de uma outra dimensão alguém olhe e ache isso bom. Acaba estando fora da compreensão humana, né? Quais são as razões que levam a um determinado acontecimento, né? É consequência de uma coisa errada que foi feita, né? Foi um erro, ou é simplesmente um propósito que tem que nós desconhecemos, né? Mas sempre a humanidade vai olhar para situações como morte, como dor, sofrimento, a perda de um filho e ligar isso ao mal, né?
Qual seria a função do mal? A professora do Departamento de Ciências da Religião da PUC de São Paulo, Maria Ângela Vilhena, destaca que para grande parte das religiões, o mal teria o objetivo de ensinar o bem ao homem. Nesse sentido, o mal teria uma função pedagógica. A divindade ou as divindades estariam usando da dor e do sofrimento para reconduzir a humanidade a um caminho bom. Maria Ângela Vilhena considera que perguntar a razão do mal é importante para as pessoas que vivenciam situações de dor e sofrimento.
Essa resposta se faz necessária para as pessoas que experimentam o mal, no sentido de que, se elas conseguirem perceber algum tipo de explicação, algum sentido para o mal, elas se capacitam a lidar um pouco melhor. Agora, a explicação para o mal, ela não existe enquanto uma explicação suficiente. O mal é um mistério.
As religiões orientais percebem o mal de forma bem diferente do mundo cristão ocidental. O professor de cultura religiosa da PUC de Minas Gerais, Carlos Frederico Barbosa de Souza, explica que no budismo e no taoísmo, por exemplo, o mal tem outra concepção, já que essas religiões não acreditam em uma divindade personificada que observa o destino dos homens. No budismo, o mal surgiria pelo desejo humano de obter uma realidade estável e sem mudanças.
Para a visão budista, a realidade ela está sempre em movimento, né? Nada é permanente, nada é eterno, nada é definitivo. Tudo se move o tempo todo. Então o mal vem justamente do meu desejo, mal orientado, quando ele se prende e se fixa nas coisas e acredita que as coisas são o que elas são, enquanto na verdade elas são pura ilusão, porque o tempo todo elas estão se movendo, se movimentando. Então é uma matriz completamente diferente da tradição judaica, né, e cristã.
Já no hinduísmo, os opostos de bem e mal se misturam. Enquanto o deus Brahma cria e o deus Vishnu mantém o universo, o deus Shiva é o senhor da morte e da destruição.
O mal já é presente na realidade. Inclusive, as próprias divindades dentro do hinduísmo, elas podem destruir, elas podem construir, elas podem criar, podem derrubar as coisas. Então, quer dizer, a própria realidade ela é habitada por oposições, por opostos de bem e de mal, e que estão mais ou menos mesclados, não em luta. O próprio ciclo de vida ele é um ciclo que ele é permeado por muita coisa boa e é permeado por mal também, permeado por sofrimento, por dores.
No entanto, o deus Shiva também é o senhor da dança, que movimenta a recriação do mundo após cada destruição. Para os indianos, os três deuses formam um só, bailando os ciclos de vida e morte no universo. De Brasília, Daniele Lessa.
Reportagem especial.